2, 3, 3. Za? Pronto?
Nós já falamos para o senhor muitas vezes, pronto. Muito.
Ora.
Muitas vezes, 3 vezes já falamos para o senhor.
É? Então, amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós estamos ligeiramente atrasados, né? Nós estamos aqui aperfeiçoando os nossos instrumentos. Os meninos vão vencendo cada dia. Vocês estão vendo que hoje eu estou de microfone novo. Mas tudo é para o bem da igreja. Se Deus quiser, nós alcancemos um patamar que nos permita aproximarmos mais de Deus.
Amém?
Amém? Beto está quase terminando de arrumar o tempo. Amém, então. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nosso guia, nosso Salvador, Jesus Cristo, que habita em nós, que está em nós, reinando, colocando todos os seus inimigos debaixo dos nossos pés, nos ensinando a vencer, nos ensinando a lutar. Pai, continua, Senhor Deus, reinando, guiando, dirigindo o seu povo rumo à terra que o Senhor nos prometeu. Que nós consigamos alcançar o mais breve possível o reino do Senhor. Com certeza não é fácil, é estreita a porta e apertado o caminho. Mas nós cremos, nós estamos na direção, nós cremos que o caminho é este. O caminho é este. O caminho que o Senhor andou é o caminho que nós estamos querendo também andar, Senhor. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando ainda a falarmos sobre o reino de Deus, o reino de Deus continua sendo, eu tenho certeza que se perguntarmos aqui entre nós, ainda tem muita dúvida, ainda tem muito obstáculo para ser vencido. O reino de Deus, que a ordem era, ou sempre foi, busca o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Então, eu creio que o reino de Deus continua sendo ainda uma coisa a ser alcançada. O reino de Deus continua sendo algo a ser alcançado para nós. Vocês concordam ou não?
Amém.
É verdade?
Amém.
Então, nós ainda temos dúvidas, muitas dúvidas, a respeito do reino de Deus. Vamos abrir em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30. Disse-lhe 33. Disse-lhe então o anjo, falou para Maria: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? O que você pegou isso, os importantes nessa leitura?
O teu reino não terá fim.
Seu reino não terá fim. E você, Priscila? Nada?
Enquanto não.
Então o anjo falou para Maria que aquele menino que ela daria à luz seria chamado Filho de Deus, né? Filho do Altíssimo, seria chamado Filho do Altíssimo. Aquela criança, aquele menino, aquela pessoa seria chamada Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E o trono de Davi, que era o trono que Salomão sentou, o trono dos reis de Israel, seria dado a ele, Jesus, e o seu reino
não ia ter fim.
Seria eterno. Então ele assentaria no trono, e o seu reino seria eterno. Reinará eternamente. E o seu reino não terá fim. Então, fica bem claro aí, ó, que Jesus começou a reinar. Jesus começou a reinar. Quando? Quando?
Quando ele nasceu ou quando ele já foi concebido?
Quando ele nasceu
já era o reino dele.
Ele nasceu, né? E começou então a reinar. Aquela criança era o rei. Aquele menino era o rei. E ele reina até hoje?
Sim.
Se o reino dele não terá fim, então...
O reino dele não teria fim. Ele reina até hoje, né?
Uhum.
Ele reina até hoje. Então eu quero que você ponha na sua cabeça, e todas as vezes que você tiver dúvida, será que ele reina ou ele vai reinar? Nós estamos esperando o reino de Deus? Ou o reino de Deus já chegou? Como é isso? Já não, aí já começou a dúvida. Já começou aí a dificuldade para entender. Concorda?
Sim.
Ele reina hoje? Ele está reinando? Ou não parece? Ou não parece? Ou não dá para notar? Ajuda? Dá ou não dá? Dá para notar o reino de Deus? Ou parece que ele não reina? ninguém vai responder nada. Mas eu creio que muitos por aí, né, que estão nos vendo, nos ouvindo, já deve ter no seu coração respondido: reina ou não reina? O nosso pessoal aqui não fala mais, mas também deve pensar, né? Reina?
Não parece, mas acho que reina na gente.
E por que você não falou mais dela? Você esperando a gente?
Agora.
E por que você não falou mais dela?
Que eu pensei agora.
Reina?
Não mas parece. Eu acho que. É, não parece. Tipo, o mundo não. Mas acho que ele reina na gente.
Acha que ele reina na você?
Não é?
É.
É o que eu acho.
Não parece. Muito bem respondido, é isso mesmo que a gente espera. Não parece. Amém? Pronto. O que custa responder, né? Parece que reina, mas não. Na verdade, a igreja não vê o reino de Deus. Não parece. Não nos é aparente o reino de Deus. A igreja não vê que Deus reina. Ou você vê? Amém. A live sobre a palavra de Deus é desse jeito, viu, gente? Não tem outro jeito, não. É desse jeito. É assim que nós estamos fazendo. Nós queremos evangelizar. Nós queremos pregar o evangelho, falar sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, que não é aparente, que não é visível, que não é nem sequer compreendido, entendido. Amém? Ainda no capítulo, aí no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Versículo 18. É Lucas 4, 18. Tá assim. O Espírito do Senhor lá na sinagoga, quando Jesus pegou o livro de Isaías, né, entrou lá na sinagoga um dia de sábado, apanhou o livro do profeta Isaías, abriu o livro, achou, significa que ele lia. Ele lia o profeta Isaías, ele abriu o livro, procurou o lugar onde estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, é o rei sendo ungido, a pessoa de Jesus sendo ungida, para
evangelizar,
pregar o evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro e falou, né? Então, o Espírito de Deus estava sobre ele, ungiu aquela pessoa, aquele rei, foi ungido para fazer, para reinar. Que você vai fazer, meu filho? Você vai anunciar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar, ó, vai chegar o dia do Senhor, o ano, o dia de Deus,
o meu
a hora, o dia da vingança.
O meu está até escrito.
A hora anunciar. Do Senhor. Hã?
O meu está até escrito, anunciar.
Anunciar.
É.
Que o reino de Deus, literalmente, esse ano aceitado do Senhor, o reino de Deus, literalmente, né? Mas ele, ó, olha aí, então, evangelizar os pobres, evangelizar os pobres. Então são as características do reino de Deus. É, ungiu para anunciar boas novas aos pobres, principalmente aos pobres. Não que os ricos não tenham direito, mas principalmente aos pobres.
Mais precisa.
Por isso, por que que o reino de Deus não é visível hoje?
Porque não tem ninguém fazendo isso.
É? Vocês veem como sendo os pobres, os, vamos dizer assim, os escolhidos para ser evangelizado?
Não.
Hã?
Não, de jeito nenhum.
É, quem são procurados para ser evangelizados normalmente?
Os ricos.
Né? Os pobres. Por que os pobres? Por que Deus os pobres? Os pobres, além de tudo, já é pobre, sofrido, carente, luta com dificuldade, sofre. Então, vamos evangelizar principalmente os pobres. Socorrer principalmente os pobres. Gastar tempo com os pobres. Ter misericórdia dos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Cativos. Presos. Presos, presos por drogas, presos por relacionamento, vamos dizer assim, indesejado, abusivo, relacionamento. São tantas as coisas que nos prendem, principalmente. Preso por enfermidades, como era aquela mulher. Pessoas que estão doentes, cativas. Cativo quer dizer preso. Restauração da vista aos cegos. Cego aí, tanto do ponto de vista espiritual, que não entende, que não vê, que não observa. É, e dificilmente a pessoa quer gastar tempo para restaurar a vista de uma pessoa. Ela já quer, vamos dizer assim, evangelizar aquele que tem facilidade para entender, aquele que escreve bem, aquele que redige bem, aquele que entende bem, mas o outro.
Aquele que não dá trabalho, tem que
entender. É, aquele que não dá trabalho, aquele que está. Né? Mas aquele que realmente precisa ser evangelizado.
Verdade.
Pôr em liberdade os oprimidos. Está aí uma coisa que é muita gente oprimida, muita gente com opressão, muita gente com problema. E os oprimidos, quem gosta de se aproximar de oprimido? Quem gosta de andar com oprimido? Quem gosta de evangelizar, conversar, ensinar, socorrer o oprimido?
Verdade.
Né? A gente foge dos oprimidos, dos cativos, foge dos problemáticos, foge dos doentes. É. É, nós queríamos uma igreja assim que não tivesse problema. Nós queríamos um povo que não tivesse problema. Se tiver problema, a pessoa é isolada. Ele põe ele numa quarentena e larga lá, né? Se a pessoa tiver problema para entender, ela é desprezada. Amém? Tem que chegar no oprimido, no cativo, no preso, no, né? Para fazer, para evangelizar, fazer uma coisa séria, fazer um negócio real. Por isso é que o reino de Deus não é visível. Mas Jesus tinha, Jesus, ele tornou o reino de Deus visível. Ele fez questão de mostrar que o reino de Deus existia, que Deus reinava. Ele fez questão de mostrar que o reino de Deus existia. Eu vou mostrar para vocês que Deus reina, eu vou mostrar para vocês que o Senhor reina, né? Lucas 7, 18. Antes, porém, do versículo 18, se nós pegarmos aqui o versículo 11, um pouquinho bem rápido, o versículo 11, pouco depois, se quiser desligar a fonte, eu acho que está melhor, fala o barulho. Beleza. Amém. Glória a Deus. Pouco depois, versículo 11. Seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam, os que o levavam disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estiveram mortos sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Jesus conhecia essa mulher?
Não.
Jesus sabia quem era?
Não.
Tinha amizade para ela? Ela congregava na mesma igreja dele? Ele não conhecia a pessoa, Suzana. Ele não sabia quem era. Simplesmente ele teve dó. Teve pena, teve misericórdia. Ele não queria saber se ela acreditava ou não. Ela não tinha pregado. Ele não tinha pregado para ela. Ele não quis saber. Ele teve dó, ele teve misericórdia da mulher e curou a mulher. Curou.
Ressuscitou
o filho. E você vê aqui, ó, várias passagens, mas muitas, Jesus curando, sarando as pessoas, expulsando o demônio, sem saber se a pessoa era evangélico ou não, se ela acreditava ou não, sabe? Ele não quis saber. Né? Se ela tinha dado o dízimo, se ela não tinha dado o dízimo, quantas reuniões ela tinha assistido, a pessoa tinha assistido, ele, se ele tivesse dó, misericórdia, ele olhasse e visse um enfermo, ou a pessoa procurasse a ele, e ele se compadecesse daquela pessoa, ele curava, ele sarava. Ele mandava a pessoa livre embora. Ele não queria ver a pessoa oprimida. Ele não queria ver a pessoa doente. Ele não queria ver a pessoa passando necessidade. Ele não queria ver a pessoa com fome. Ele era muito misericordioso. Ele era muito bom. Ele queria ajudar todo mundo. Agora no versículo 18, que nós queríamos falar. Os discípulos de João tomaram conhecimento do que Jesus estava fazendo. Os discípulos de João tomaram conhecimento do que Jesus estava fazendo. Os discípulos de João deixaram um pouquinho de lado a João e começaram a seguir Jesus, a observar o que Jesus estava fazendo. E Jesus estava curando os enfermos, expulsando os demônios, sarando as pessoas, abrindo os olhos das pessoas. Né? Se compadecendo de todo mundo, entrando na casa dos pobres, visitando os doentes, se envolvia com os pobres, principalmente com os que tinham problema. Vem, entra aí. Meu Deus. E aí os discípulos de João, ele está sozinho, só? Suzana,
meu irmão
tá
também.
Pois é, mas ele está sozinho, vai lá, põe ele para dentro, ele tá cá.
Minha mãe joga ele.
Larga ele sozinho lá que não é bom. Bom, aí os discípulos de João chegaram e contaram para João. Eu fui lá e contaram para João: João, ó, está se passando isso, isso e isso. Aí João Batista, chamando a dois deles, versículo 19, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? É ele ou nós temos que esperar outro? Isso significa, o que eu entendo, o que eu vejo é o seguinte: isso significa que João Batista ainda não tinha entendido. João Batista ainda não tinha visto se tinha chegado ou não o reino de Deus. E João Batista já havia anunciado antes
que ia chegar.
Arrependeu porque
que vai chegar.
O reino de Deus está chegando, ou chegou. O reino de Deus chegou, porque ele não conhecia Jesus, mas sabia que Jesus estava vivo. Ele não conhecia Jesus, mas sabia que Jesus estava vivo. Né? Então ele também não estava sabendo exatamente, mas aí os discípulos de João, né, trouxe para ele a notícia: olha, tem um homem aí, uma pessoa assim, assim assada, e ele está fazendo isso, isso e isso. Aí João manda perguntar: João Batista enviou-nos a perguntar-se: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora curou a muitos de doenças e moléstias, de moléstias de espíritos malignos, deu vistas a muitos cegos. Naquela mesma hora, a resposta dele foi essa: curou a muitos de doenças, de moléstias, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então lhe respondeu: ide e contai a João que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos e os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o Evangelho. A resposta dele foi essa: naquela mesma hora curou a muitos de doenças, moléstias, etc, etc, etc. Então, João Batista, quando ouviu essa resposta, certamente falou o quê? Não precisamos esperar outro. Chegou o reino de Deus. Amém? Não precisamos esperar mais ninguém. É Ele. É Ele, o Rei, que nós, que o anjo avisou para Maria. É esse menino aí. Ele é o Rei. O sinal que ele tinha para mostrar era esse aí. E hoje, o que que o reino de Deus hoje ainda está muito
ainda não é percebido, ainda não é visto
distante para nós? Hã?
Por que que não é percebido, não é visto ainda?
Por que que ela está muito distante para nós, o reino de Deus? Então, se for pegar aí, você vai verificar que os pobres não são as pessoas
as enfermidades
indicadas para ser evangelizado. Os oprimidos
continuam oprimindo, o mais oprimido. Os espíritos maus.
Os possuídos, os oprimidos, os cativos, doentes, os doentes. Não, de um modo geral. Eu falo, não vamos falar nem das denominações, não. Mas ninguém quer doente, não. Ninguém quer problema, não. Sabe? É, outro dia alguém me ligou e falou: eu estou, né, ligando para o senhor pedindo uma oração, tal, etc. Eu sei que o senhor não gosta muito disso. Não, mas de jeito nenhum. Eu nunca, vamos dizer assim, falei que eu não gosto de orar pela pessoa. Não. Eu sempre incentivo que todos busquem o reino de Deus. Eu incentivo que todos orem pelos enfermos, que todos evangelizem os pobres. Todos façam isso. Mas se tiver alguém doente, se tiver alguém passando por necessidade, por problema dessa natureza, e tiver que me chamar, e tiver que falar comigo, mas pode falar tranquilamente, sem problema. Amém? E com certeza, se eu estou buscando o reino de Deus, Eu quero chegar nesse ponto. Eu quero chegar para dizer: chegou a mim o reino de Deus. Porque eu estou vendo as coisas acontecer. Então, o reino de Deus chegou para mim porque eu estou vendo, os meus olhos foram abertos, eu estou vendo as coisas acontecer. A gente ora, Deus responde. A gente ora, Deus mostra. Então, não está chegando para mim o reino de Deus? Se alguém foi curado, se alguém recebeu a graça, não precisa dizer, o que interessa é para mim. O que eu vi, o que eu vejo, é o que interessa. A honra e a glória pertencem ao Senhor. Não precisa dizer para mim, foi a minha oração, ou foi a oração de quem quer que seja. Não, eu não quero saber. Para mim é interessante ver o que os meus olhos viram. Deus fazer, Deus mostrar, Deus curar, Deus libertar, Deus sarar, e Deus mudar a vida de A, de B, de C. Né? Deus transformar a casa de um, de outro. Para mim, isso é o que interessa. Porque o que importa é que eu veja o reino de Deus.
Amém.
O que importa é que os meus olhos estejam vendo a obra que Deus está realizando. Então, para mim, o reino de Deus chegou, e para você, né? Então, quando você começar também a ver, você vai se convencer: não, o reino de Deus para mim. Jesus tinha absoluta certeza de que o reino de Deus tinha chegado. Jesus tinha absoluta certeza, não tinha dúvida nenhuma. E muitos dos que estavam com ele ali ainda questionavam, né, se aquele morto ressuscitou mesmo, ou foi um problema da ciência, um problema da saúde. Quem sabe ele não tinha morrido ainda, etc. Poderia ter surgido uma série de indagações. Mas para ele, Jesus é o que interessava. Amém? Então, meus irmãos, o reino de Deus chegar para você quando você começar a ver, quando os seus olhos forem abertos, quando você começar a enxergar. Deus falou: vai e abre os olhos desse povo, das trevas converta a luz, do poder de Satanás. Porque se os seus olhos foram abertos, você saiu do poder de Satanás. Satanás não quer ver, Satanás não quer deixar você ver o reino de Deus.
Amém.
Satanás não quer deixar você ver a obra que Deus está realizando. Ele não quer deixar você ver que Deus existe. Amém? E quando você vê, guarda para você. Porque para ninguém tomar a sua coroa, ninguém tirar a sua fé. Porque a pessoa pode vir e escandalizar daquilo e fazer com que você não creia. Você estava tão satisfeito, tão feliz com o sonho que você teve, com a visão que você teve, com a cura que você viu Deus realizar. A pessoa vem às vezes e joga
com a palavra que Deus te deu.
É, né? Com a palavra que Deus te deu.
Até aqui na live, Deus responde.
Exato.
E a gente enche de alegria. Mas Satanás, isso é importante, mas Satanás não quer que você veja.
Ele vai e arranca a semente, a palavra que foi semeada, ele joga fora. Que aí, para você não acreditar que foi Deus, para você não entender que foi Deus, quando na realidade foi Deus. Guarda então aquilo que você tem certeza. Porque depois que o morto levantou, eu tenho certeza que muitas conversas surgiram. Eu não estava morto, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? É um problema da ciência. Já acontece isso, muita coisa, etc. Amém? Então, está dando para entender que não foi fácil nem para Jesus e nem para os discípulos entender que o reino de Deus tinha chegado. Jesus tinha 30 anos. Até então ele estava ali, ó, buscando o quê?
O
reino de Deus. Ele estava buscando o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Amém?
Amém.
E quando você começar a ver, cuidado para que não venha alguém e joga a sua fé no chão. Não venha alguém e escandaliza você. Amém? Então este é o reino de Deus. E no final ele ainda fala, né? Bem-aventurado, versículo 23. Aquele que não se escandalizar de mim. Então, presta bem atenção que você vai ver. Você vai ver perfeitamente tanto a luz quanto as trevas. Mas os discípulos que estavam ali junto com ele ainda ficavam perguntando sobre o reino de Deus. Viu tudo Jesus fazer, mas ainda. E Jesus sempre tentando explicar para eles. Porque quando eles viam Jesus sofrer, quando eles viam Jesus chorando, quando eles viam Jesus se refugiando, passando a noite em oração, tá? Eu falo, mas que reino de Deus é esse? Que reino de Deus é esse? Como é que fica? Eles não entendiam que alguém, por estar no reino de Deus, tinha que padecer daquele tanto, tinha que sofrer daquele tanto.
Lucas o quê, irmão?
9.
Lucas 9.
9 e 27.
Versículo 27. E aí, no versículo 23, ele dizia assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No 22, ele já tinha explicado: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. O reino de Deus chegou. Mas pronto, você ressuscita um morto. E tem que sofrer, tem que padecer ainda. Por que você não cuida de você? Você ressuscita um morto, cura um enfermo e fica com fome? Você ressuscita um morto, cura um enfermo e fica oprimido? Você fica oprimido? Era difícil de entender, né? Quando às vezes a gente, né, em oração de madrugada, à noite, chorando, clamando, etc., faz, né, e o outro lá feliz da vida porque foi curado. Ótimo, graças a Deus. E aí você volta a fazer o quê? Você volta a pôr seu joelho no chão e continuar. Está entendendo isso ou não?
Só o Espírito de Deus consegue entender.
Pois é. Então eles não entendiam que se o reino de Deus chegou, se o Senhor faz isso, e a sua pessoa, nós estamos querendo, e a sua pessoa, como é que fica? Você quer o rei, você quer. E você nessa pendenga toda? E aí ele tentava explicar que era necessário
negar a si mesmo, né?
Que o Filho do Homem padecesse. E outra coisa, quem quisesse fazer parte do reino de Deus, era isso. Era negar-se a si mesmo, era seguir o caminho que ele andou, era fazer o que ele fez. Isso que era o reino de Deus. Amém? É isso que faz com que o inimigo se confunda. Em vez de você ficar confundido, o inimigo é que ficou confundido. Tanto é que ficava assim: prende o homem, não prende o homem, mata o homem, não mata o homem. Os inimigos ficou confundido. Amém? Os escribas, os fariseus, só Jesus foi realmente pego, entregue, depois que ele disse: está pronto, terminou, vocês podem fazer o que vocês têm que fazer. Até então, Jesus não era visto. Não, ele é um coitado. Não, ele é um coitado. Não é nada de rei de judeus, não. Rei dos judeus, não. Ele fala que ele é rei dos judeus, mas nós não aceitamos, não. Ele é um coitado. Amém? Mas era necessário. E depois nós vamos ter, no final, quando da manifestação dos filhos de Deus, nós, muito, mas olha quantas pessoas não irão falar: meu Deus, por que que eu não acreditei, né? Então, o reino de Deus, ele vai ser alcançado exatamente. É isso que vai separar o joio do trigo. É isso que vai separar um dos outros. Porque muitos querem ver sinal, quer ver isso, quer ver aquilo, quer ver a pessoa. Ah, tem que ser. Você pega ali tem uma televisão aí. A pessoa, para poder evangelizar, ela tem que estar muito bem, feliz, alegre. Se for uma pessoa para lá, não pode evangelizar. Ela tem que estar por cima, ela tem que ser deputado, senador, bispo, apóstolo, ninguém quer, nem bispo, ninguém quer crescer mais. Porque você tem que mostrar que você é um bem-aventurado, você tem que mostrar que você, que Deus reina na sua vida.
Dessa forma, né?
Dessa
da forma que o mundo pensa.
E não da forma que
realmente é o reino de Deus.
O reino de Deus, por isso é que vai muitos, vou dizer assim, serem realmente confundidos. Né? Bom, aí Jesus, no versículo 27, mas em verdade vos digo, alguns há dos que estão aqui que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Tá bom, então pera aí. Vem cá, fulano. Você, Pedro, João, Tiago, vem cá. Eu vou mostrar o reino de Deus para você. Você quer ver o reino de Deus? Tá, eu vou mostrar para você, mas vocês não contam para ninguém, não falam para ninguém. Eu vou mostrar para vocês o reino de Deus aqui, mas quietinho, tá? Só para vocês parar de ficar em cima de mim aqui querendo ver o reino de Deus. Aí Jesus, cerca de 8 dias depois, versículo 28, de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Mudou a aparência do seu rosto, aquele rosto triste, sofrido, aquele rosto cansado, aquela roupa machucada, aquela roupa moída, aquela roupa só Deus sabe, eu fico imaginando. Mudou a roupa, mudou a semblante, mudou a pessoa dele, tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés e Elias. o reino de Deus. Vou mostrar para vocês o reino de Deus. Nós vamos para lá. Vai ser assim. Ou é assim o reino de Deus. Os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Se foi lá, conversou com Moisés e Elias, e falou: a minha ida, a minha passagem para aí já está para cumprir. Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele. Aí eles ficaram doidos. Estavam com sono. Quando Jesus estava conversando, ele estava dormindo. Jesus pregando e ele dormindo. Cheio do Espírito Santo.
Está igual a pessoa.
Aí quando apareceu, então, apareceu Moisés e Elias, aí os dois despertaram, eles despertaram os três, né? E quando se apartavam, né, estavam com ele e haviam deixado vencer pelo sono, despertando, porém viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele. E quando esses se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui. Né, vamos fazer aqui três cabanas, uma para ti, uma para Moisés. Vamos fazer aqui, vamos largar esses oprimidos, doentes, os castigos, vamos largar e mexer com esse povo.
Aqui está bom demais, vamos ficar
por aqui. Vamos ficar por aqui, Senhor. Né? Mexer com gente, com problema não. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu. E os atemorizaram ao entrarem na nuvem. A nuvem veio e puxou todo mundo. A nuvem veio e juntou todo mundo. Aí eles ficaram atemorizados. E da nuvem ouviu a palavra. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, meu eleito. Aquele menino que nasceu lá de Maria, que eu falei que ia reinar, ele está reinando. Escuta esse homem, está ouvindo a ele. Ele é meu filho. E ao soar essa voz, Jesus foi achado sozinho. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém? Eu acredito que depois que passou, mas peraí, será que nós tivemos uma visão? Será que foi mesmo? Aí volta a dúvida. É estranho, né?
É. Nossa, terrível. Que cara maldita, né?
Aí volta a dúvida. Aí você entra na rotina da vida secular, a vida desse mundo aí. É aquilo que você viu. É verdade? Amém. O reino de Deus não tem aparência. O reino de Deus não é aparente. Aqui Lucas fala, né? Jesus fala assim: o reino de Deus não vem com aparência. 17, 20. Lá na frente, 17, 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus, olha para vocês verem. A gente fala sobre o reino de Deus, fala muito sobre o reino de Deus. Mas às vezes podemos até pensar assim: mas vai falar de novo sobre o reino de Deus? Lucas 17, 20. capítulo 17, você vai para esse capítulo, você vai até o fim, a dúvida continua, a dúvida continua. Lá no versículo, no capítulo 17, no versículo 20, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Isso significa, Suzana, que eles não acreditavam que ali já era o reino de Deus. E queria saber quando é que vem o reino de Deus, que jeito que vai ser o reino de Deus. Mas eu já estou aí reinando, já estou mostrando para vocês como é que é. Nós queremos ver o reino de Deus de uma maneira diferente. A gente quer ver o reino de Deus de uma forma diferente. A gente quer ver o reino de Deus de uma maneira diferente. A gente quer ver assim. Como é que é? Vamos dizer assim. Vencendo, batendo o nosso inimigo, né? Acabando com a vida do fulano, né?
Caindo mil, sou esquerdo, 2.000, sou direito.
Rebentando com o outro, não tendo misericórdia, não tendo compaixão. A gente quer ver o reino de Deus assim: você ficando ganhando, você ganhando, você
ficando se enriquecendo,
e o outro que se lasque, os outros que se dane, né? O funcionário. Que se vire, e aí e você só enchendo a pança, né? É assim que a gente quer ver o reino de Deus. Nós não queremos ver o reino de Deus da forma como Jesus veio reinar.
A gente não quer ver o reino de Deus libertando o outro, curando o outro,
porque
sarando as
pessoas. Vamos primeiro arrumar o povo. É que Deus quis falar: vamos salvar primeiro o povo, depois eu dou tudo para vocês. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão dadas. Eu não tenho dado, eu não tenho feito por vocês. Quantas coisas eu tenho feito para nós? Não era para nós cuidarmos mais das coisas concernentes ao reino de Deus? Não é para a gente se preocupar mais com o reino de Deus? E as coisas têm faltado para você? As coisas têm? Por acaso Deus não tem mostrado que te dá? Amém. Deus abençoe. Eu acho que nós. Deus falou conosco. Falou, Tom? Falou? O que Deus falou conosco? Foi bom? Foi bom? Amém. Amém. Considerações. Rapidinho para nós.
Eu acho tremendo demais, porque hoje eu estava conversando com uma irmã, e ela, e falei para ela assim, que o reino de Deus era um reino que era vivido, né? Que a gente até então, a gente ouvia falar, mas que a obra dele, para acontecer, para ocorrer, alguém tem que fazer. Então, o reino de Deus, ele é vivido, né? Então, a gente tinha que viver esse reino, né? Para ser desse reino. E falando, eu lembro que eu falei assim, vamos escutar a live de hoje e vamos ver se o que nós estamos conversando aqui faz sentido, né? E aí eu ainda falei assim, e aquilo que Deus falar no seu coração, porque ela estava passando uma situação, falei, e aquilo que Deus falar no seu coração, Deus vai confortar o teu coração para a decisão que você tem que tomar, mas guarda no seu coração, cuidado, para ninguém, para aquilo que você receber, não ser tirado, não ser arrancado. E eu falei isso. E hoje, eu até escrevi essa frase, o senhor falou, Satanás não quer que você veja a obra de Deus. A obra de Deus. Então, ele não quer que você veja a cura, a libertação, o oprimido indo embora livre. Ele não quer, porque ele é o primeiro a falar que isso não é verdade,
que
isso
não é capaz,
que isso não é isso.
Que foi isso, foi aquilo, foi fulano, foi verdade.
Você falou que foi a ciência, que foi isso. E aí a gente fica inibido e realmente a gente, igual o senhor falou, saiu um dia depois que foi transfigurado e foi tudo, de repente você fala, será que foi isso mesmo que a gente viu? Será? Então a dificuldade nossa é muito grande de ver o reino de Deus e buscar, eu achei interessante, o buscar esse reino é você buscar ver isso.
É.
Buscar ver isso.
Exatamente.
Então, achei tremendo. E eu tenho certeza que ela está escutando essa live, a irmã que eu conversei, eu tenho certeza que ela foi uma resposta de Deus. Isso nós escutamos aqui hoje. Porque Amém. Eu falei, nós não vamos conversar, falar.
Pois é, por exemplo.
E vamos ouvir. Então isso não é o reino de Deus? É. Uma pergunta.
Amém.
Isso não é o reino.
Mas é isso, exatamente assim. E você sabe que para você, se você contar isso mais duas vezes para alguém, você entra um pouquinho, você perde, você vai pensar que não é mais o reino de Deus.
Então não vou contar para ninguém mais, não vou guardar só para mim.
Se você, interessante. É. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Você tem absoluta certeza que foi Deus. Mas aí dá um pouquinho, já não foi mais. Já foi. Sabe, o inimigo já vem e semeou o joio e o trem e mistura e etc. Aí já foi. Isso ou aquilo. Não. Tem sido o grande desafio da igreja. Achar o reino de Deus, encontrar o reino de Deus. E dizer ao Senhor, reina. Mas você achou para você, guarda. Porque senão você vai perder.
Amém.
Senão você vai perder. Amém? Priscila.
Amém.
Televisão.
Não
tinha
visão.
Ainda não. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, venha a nós, Senhor, o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Que a sua igreja, seu povo, ache, encontre o reino de Deus, a semente do reino de Deus foi semeada, e bem-aventurado aquele que crê, que se apega à tua palavra, Jesus. Bem-aventurado aquele que crê nas coisas que o Senhor fez, nas coisas que o Senhor está fazendo e naquelas que o Senhor ainda fará. Obrigado, Jesus. Que as nossas orações, o nosso clamor, estejam, meu Deus, chegando ao céu, aos lugares celestiais, que nós estejamos conseguindo aproximarmos mais do teu trono, do lugar onde o Senhor está. Que nós possamos, Pai, entender seus mistérios, entender o mistério que é Cristo. certamente não será dada a qualquer um a glória do Senhor, a honra, a graça e a misericórdia pertence ao Senhor. Sara, meu Deus, os enfermos, cura os doentes, liberta os oprimidos,